Os estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas e 20 segundos aqui em Washington, nesta quinta-feira, 18 de abril de 2019. Ao microfone está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Publicado relatório sobre investigação, o alegado conluio entre Donald Trump e a Rússia. A Coreia do Norte diz que se recusa a negociar com Mike Pompeo. Hora e meia de programação, a primeira hora dedicada a Angola. João Lourenço anulou o concurso para licença de companhia de telemóveis. Há ou não mais transparência do governo?
Hoje temos uma melhor gestão dos recursos que são. Porque não basta dizer, até precisa haver instituições independentes que querem fazer essa atuação.
O Parlamento vai discutir lei das autarquias. Em Benguela, processo de centralização não corre bem e serve de aviso.
Retirou-se o subsídio também, mas não se deu pernas para as administrações funcionarem. Nem sequer têm acesso direto às verbas que fazem localmente.
Nova greve dos caminhos de ferro de Luanda vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. Aqui nos Estados Unidos, o relatório do Procurador Especial Robert Mueller sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas de 2016 foi hoje tornado público, depois de uma conferência de imprensa do Procurador William Barr ter declarado que o documento iliba o presidente Donald Trump e a sua campanha de conluio com a Rússia. O Procurador disse ainda que o relatório indica que, depois de assumir o poder, o presidente não teve qualquer intenção corrupta de obstruir a investigação. A Coreia do Norte pediu que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, seja retirado das negociações entre Washington e Pyongyang sobre armas nucleares, culpando-o pelo impasse criado no processo. Estas declarações foram divulgadas horas depois de Pyongyang ter informado que o líder norte-coreano Kim Jong-un tinha supervisionado o teste de uma nova arma tática guiada. Esta é a segunda vez que a Coreia do Norte alega ter realizado um teste de armas desde o início das negociações em 2018 com os Estados Unidos, sobre os seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares. Entretanto, o líder norte-coreano Kim Jong-un vai encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin na segunda quinzena deste mês para uma cimeira bilateral. Pelo menos 15 pessoas morreram no Paquistão depois de um grupo de assaltantes ter entrado no autocarro e disparado sobre os passageiros do veículo, informaram as autoridades do país. Mais de 30 pessoas encontravam-se no autocarro que viajava para o porto de Gaudar, na província do Baluchistão, no sudeste do país. O ataque não foi de imediato reivindicado, embora os separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão tenham muitas vezes como alvo as forças de segurança. O Tribunal Supremo do Uganda deu seu apoio hoje a uma decisão para se acabar com o limite de idade a candidatos à presidência, abrindo assim caminho para Yoweri Museveni se candidatar a um sexto mandato. O Tribunal rejeitou um apelo dos opositores de Museveni contra uma anterior decisão do Tribunal Constitucional que tinha legalizado a lei, acabando com os limites de idade. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ofereceu ajuda para mediar uma transição política no Sudão após a queda do presidente autocrático Omar al-Bashir sob pressão de protestos populares. Mais de 150 milhões de eleitores estão hoje a votar na segunda fase das eleições gerais na Índia. A votação de hoje abrange mais de 90 circunscrições parlamentares numa dezena de estados, incluindo Caxemira, onde mais de 40 membros das forças de segurança foram mortos em fevereiro. Cerca de 900 milhões de indianos estão registados como eleitores e estão a escolher os deputados à Câmara Baixa do Parlamento de 543 lugares. As eleições iniciaram-se na semana passada e vão prolongar-se por mais de 6 semanas, terminando a 19 de maio. Os resultados serão depois anunciados a 23 de maio.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente de Angola, João Lourenço, anulou hoje os resultados de um concurso público que deu a licença de operação de um quarto operador de telemóveis à companhia Telstar Telecomunicações, pertença do general Manuel João Carneiro em 90% e António Mateus. A atribuição da licença a esta companhia tinha levantado críticas à falta de transparência em todo o processo, mesmo a nível internacional. A agência de notícias Bloomberg publicou um artigo em que diz que a Telstar tinha sido formada já depois da abertura do concurso e que o seu escritório estava encerrado quando um repórter o visitou. Hoje, numa nota de imprensa, o presidente João Lourenço anulou o resultado do concurso, afirmando que a companhia não tinha cumprido vários procedimentos necessários, nomeadamente exigências relativas ao balanço e demonstrações de resultados e declaração sobre o volume global de negócios relativamente aos últimos 3 anos. A decisão de João Lourenço pode ser vista como mais um passo na luta pela transparência, algo que o presidente diz fazer parte da sua política governamental. O executivo diz que a gestão da despesa pública é agora muito mais transparente. O Manuel José, contudo, diz que há opiniões diferentes.
O presidente da Associação Industrial Angolana diz que, de facto, algo mudou na forma como o governo está a gerir a coisa pública. José Severino entende que, apesar de algum déficit, há mais transparência.
Hoje temos uma melhor gestão dos recursos que são postos ao serviço da educação, da saúde, fundamentalmente nessas áreas, e do investimento público. Temos menos dinheiro, mas um melhor rácio entre a aplicação dos recursos e a qualidade daquilo que se serve, independentemente dos nossos déficits de gestão. Acho que podem ser, e de quem nos dá assessoria, termos consultores nacionais a dar auditoria e capacitação a esses gestores públicos.
Mas há quem duvide, o economista José Matuta Quato diz que não deve ser o executivo a ser juiz em causa própria.
Porque não basta dizer, é importante publicá-la. Mas se nós irmos ao site do Ministério Nacional, teremos dificuldades em encontrar informações recentes, publicadas, enfim, que é para o cidadão poder fazer juízo também. É difícil formar opinião com base nesse fato, porque aí eu estaria a formar opinião com base num facto que não existe. É suspeita, obviamente, vir publicamente dizer que há mais transparência. Portanto, é preciso haver instituições independentes que poderem fazer essa apelação.
Quem também não crê no que diz o executivo é o especialista em políticas públicas, David Kissadila.
Transparência é o seguinte, está aqui, vai fazer isso, aquilo. Depois no fim vai nos demonstrar como é que gastou, como é que fez. Não é verdade isso que acontece. É, há um certo esforço executivo procurar demonstrar que há uma certa transparência, mas o que é verdade não é.
Kissadila apontou um exemplo recente na questão do concurso em que a Telstar, a quarta operadora de telefonia móvel, venceu.
Até agora, começa a demonstrar que, de fato, não houve transparência. Quer dizer que as pessoas continuam a duvidar dos critérios, dos mecanismos, enfim, como permitiu a aprovação dessa empresa passar, ganhar o concurso, porque, de fato, não houve lisura que pudesse dar oportunidade à população poder acompanhar. De fato, o processo está decorrendo de uma forma aceitável.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O Parlamento angolano vai começar em breve a discutir um pacote legislativo sobre as eleições autárquicas. Há, como os ouvintes sabem, grande debate sobre estas eleições, se elas vão obter um processo gradual ou serão realizadas em todo o território angolano ao mesmo tempo. Qualquer que seja a decisão final, uma das questões que será sem dúvida importante é a questão do financiamento das autarquias, pois em Benguela haja um processo de descentralização administrativa envolvendo 164 administrações municipais. O João Marcos diz-nos que com isso há agora sérios problemas de financiamento dessas municipalidades.
Não se esperava que os problemas de saneamento básico, energia e águas e acessos, fossem resolvidos num abrir e fechar de olhos, como alertaram o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida. Mas ninguém estava à espera de tanta regressão. É a apreciação do analista político José Cabral Sande, que critica a aprovação de medidas administrativas sem ações na vertente económica e financeira.
Até agora, abril, ninguém recebeu os 25 milhões de kwanzas. Quer dizer que retirou-se o subsídio também, mas não se deu pernas para as administrações funcionarem. Naquela altura, ainda que irrisoriamente, de tempos em tempos, ia caindo, ia sobrando um bocado da parte de leão para as administrações municipais, podiam assumir determinadas dívidas, nem sequer têm acesso direto às verbas que fazem localmente.
A Voz da América apurou que várias administrações municipais, em Benguela e em outras províncias, dizem que não vêm a cor deste valor há já 4 meses. Quem já esteve à frente de uma administração municipal, como é o caso de Amaro Ricardo, ex-administrador do Lobito, um dos municípios apontados para a primeira fase do gradualismo defendido pelo MPLA, adverte, numa entrevista recente à Rádio Benguela, que o montante não dá para as grandes circunscrições.
O menor município de Angola, que é o município de Nancova, tem 3.451 habitantes. O Lobito tem quase 300 mil habitantes com os problemas que tem. Então, você dá o mesmo dinheiro a essas duas entidades e quer que o município de Lobito tome conta de valas de drenagem.
É impossível?
É impossível.
O presidente do Conselho Provincial da Juventude, Lucas Catimba, olha igualmente para medidas financeiras.
Os 25 milhões mês, portanto, também devia ser estudado porque existem categorias de municípios. O litoral tem uma categoria de município, o interior tem uma categoria de município e de acordo com a densidade populacional, de acordo com os desafios que cada município exige, podia-se estudar a possibilidade de alargar ou manter ou reduzir a fasquia de 25 milhões que se dá.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Os trabalhadores dos caminhos de ferro do Land entraram de novo em greve. O sindicato acusa a entidade empregadora de não ter dado ouvidos às suas reclamações e, por isso, apenas um comboio vai funcionar enquanto durar a greve, com tempo indeterminado. Os pormenores com o Caco Macuto.
Os trabalhadores exigem o cumprimento de vários pontos, dentre eles o aumento salarial na ordem de 80%, além da atribuição de subsídios de alimentação, transporte e instalação. Sobre o principal ponto de discórdia entre as partes, a entidade patronal diz que não tem condições para atender nenhum por cento desta exigência. Entretanto, enquanto isso, os grevistas dizem que vão manter a greve até a direção da empresa mostrar-se disponível em dialogar. Tal como nos confirma Dias Quinquela, secretário para os assuntos jurídicos do Sindicato Independente dos Ferroviários de Angola.
Desde as primeiras horas do dia de hoje, a greve já iniciou. Serviços mínimos estão a ser garantidos. Um comboio no período de manhã e um comboio no período de tarde. O balanço que eu posso fazer, porque o caminho de ferro de Luanda é a área técnica. Praticamente aqui na área técnica tudo está parado. Nenhuma área está a funcionar. Tudo está parado mesmo na área técnica.
Os caminhos de ferros de Luanda realizam por dia 17 viagens de comboio suburbano de passageiros, garantindo o transporte diário de mais de 6 mil pessoas. Entretanto, Dias Quinquela, secretário para os assuntos jurídicos do sindicato, lamenta os prejuízos que o país vai registrar neste período da greve.
Desde que nós entramos em greve, a entidade empregadora ainda não se pronunciou. Estava previsto ontem uma reunião, mas nós preferimos de não fazer presente desta reunião, porque o convite veio de esclarecimento. Seria bom que o convite viesse negociações. Não gostaríamos de participar de uma reunião para irmos ser esclarecidos. Não há condições financeiras para executarem aquilo que estamos acordando. Então, preferimos de não fazer presente nesta reunião, porque não estamos à espera neste momento. A comissão negociadora está aberta para as negociações.
A Voz da América tentou contactar a direção dos caminhos de ferros de Luanda, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Na nossa segunda meia hora de emissão, vamos ter reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau também. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz, a onda curta 11.195 e 13.630. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a PJGT, a capital FM. Isto é em Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanouco e em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora estamos também com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, isto em Cabo Verde, e a Rádio Encontro em Nampula, Moçambique, que apoia a nossa internet. Estamos em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook e WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, do Angola Fala Só, é Bento Cangamba, empresário e general na reforma. E continuando a falar de Angola, foi há meio ano que na Uila um novo governador tomou posse, um governador diferente, já que não veio dos meios políticos, mas sim dos meios empresariais. Será que há alguma diferença, Teodoro Albano?
É entre elogios e críticas que os primeiros 6 meses de governação de Luís Nunes à frente dos destinos da província da Uila, que são avaliados pela sociedade civil local perante o persistir de problemas sociais básicos como a falta de água e luz em muitos bairros e municípios, passando pela educação e saúde, há quem diga que já se podia fazer mais. Quaua, Tituno, Chavola, bairros periféricos do Lubango, para os quais foram transferidas milhares de famílias há quase 10 anos, na sequência das demolições de casas em 2010, vem tardar os serviços básicos, segundo o presidente da Comissão de Moradores, Celestino Afonso.
Partiram nossas casas para o governo ter aquele projeto da linha férrea, e diziam na época de que estavam a partir as casas que nós estaríamos a viver bem, ou seja, de onde nós vamos ter melhores condições que aqui, que aqui de onde nós estávamos, mas infelizmente não é que estamos a viver pelo menos há 9 anos.
Os primeiros 6 meses de avaliação do governo de Luís Nunes foram feitos durante o primeiro encontro de auscultação e concertação social da província. Para o secretário provincial de Desenprovo, João Francisco, apesar da letargia verificada na governação anterior, é prematuro avaliar o desempenho do antigo empresário, agora na pele do governador, ao fim de 6 meses.
Nós viemos de uma letargia tão forte, então aquilo que nós vemos ainda não nos garante dar muita euforia, mas vamos esperar, como o senhor governador disse, que pediu o tempo para ver o que é que eles vão fazer. Vamos dar tempo para que as coisas aconteçam.
Do tempo que pede para mostrar trabalho, Luís Nunes garante ter já o diagnóstico dos problemas, muitos dos quais a solução admite a necessidade de mais recursos. A previsão do aumento da produção de energia em mais de 50 megawatts, com a chegada em breve de mais 2 turbinas elétricas e o início da construção do centro de hemodiálise, são vistos por Luís Nunes como ações que vão trazer qualidade de vida às populações. Para o setor social, não é tudo, de acordo com o governante.
No Hospital Central, a reabilitação de 5 blocos operatórios, o Hospital Pediátrico de Pinheiro Zeta, construção de um bloco com 2 pisos na pediatria para melhorar a mente e os serviços oferecidos por aquela unidade hospitalar. Estão construídas infraestruturas em toda a província para aumentar a taxa escolar, estando em construção 13 escolas para atender 5.810 alunos.
Luís Nunes chegou ao cargo de governador da província da Uila em outubro de 2018. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigada, Teodoro. Onde há também um novo governador é no Kwanza Sul. Trata-se de Job Kapapinya, que ocupa o cargo há 100 dias. O secretário da UNITA no Kwanza Sul, Armando Manuel Kapepa, criticou todavia estes 100 dias da nova governação.
Mandaram aqui uma verba para reparar a rua onde ele vai viver. Então, o problema é só para o governador ou então é para o povo todo? Nunca houve ainda nenhuma reunião do Conselho de Exportação, Concertação Social, onde se apresenta, desde que ela chegou. Eu nunca participei nenhuma, aliás, não convidado. E também gostaria de dizer que Sua Excelência, Senhor Governador da província do Kwanza Sul, está a fazer agora 100 dias, mais de 100 dias. Nunca convidou os partidos políticos, só para saber. Nunca convidou os partidos políticos. Qual é a estratégia que ele tem? O que é que ele pensa em relação aos partidos políticos? Queira ou não, nós é que vamos ajudar a governação dele. Ou no sentido positivo, se ele quiser, nós vamos ajudar. Se não quiser, no sentido negativo. Está errado esse sistema.
E vamos agora deixar-vos com o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final. Um bom jogo em perspectiva é aquele em Itália entre o Nápoles e o Arsenal de Inglaterra. Arsenal entra em campo com vantagem de 2-0. Nápoles tem uma missão muito difícil. Outro jogo a seguir destes quartos de final é aquele entre o Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Benfica de Portugal. Benfica, recorde-se, venceu a primeira mão por 4-2. Eintracht tem que marcar 2 golos sem resposta para poder passar. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
É um facto, nós não podemos esconder que neste momento estamos em vantagem, e nós temos consciência disso. No entanto, quando chegamos a esta altura da competição, temos que perceber que tudo pode acontecer.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol europeu. Ontem, na Liga dos Campeões, um jogo entrou sem dúvida para a história da competição. Foi aquele entre duas equipas inglesas, Manchester City e Tottenham. Sobe e desce, montanha russa, de estontear todos não era bom para cardíacos. Recordemos, Tottenham venceu a primeira mão por 1-0 e ontem, nos primeiros 11 minutos, 4 golos e mais um aos 21. Vamos ver. City começa da melhor maneira, marca aos 4 minutos. Aos 7, Tottenham iguala, passa à frente aos 10. Um minuto depois, aos 11, Manchester City iguala. Tem agora que marcar 2 golos para passar. Marca o primeiro aos 21. Portanto, aos 21 minutos já tinham sido marcados 5 golos. Vai-se para a segunda parte. City marca de novo aos 59, 4-2. Aos 73, de canto, Tottenham marca o seu terceiro golo. Festa grande, festa interrompida. Árbitro vai ao vídeo árbitro. Foi golo com a mão ou não? De um ângulo parece que sim, de outro parece que não. Árbitro decide que o golo vale. Agora City totalmente ao ataque e já em tempos de descontos marca. Festa grande, festa interrompida. Vai-se ao vídeo árbitro. Golo anulado. City vence o jogo por 4-3. Precisava desse golo anulado. 4-3 não chega. Bye bye. Nas meias finais vamos ter Tottenham Ajax e Liverpool Barcelona. Alguns dizem que esta é a verdadeira final. Liverpool chega às meias finais depois de ter ontem ido a Portugal bater o Porto por 4-1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu penso que é injusto, muito sinceramente, naquilo que foram estes dois jogos, esta diferença de golos. Esta grande eficácia, não só neste jogo como no jogo anterior do Liverpool, e ineficácia da nossa parte, porque o primeiro jogo também podíamos ter feito no mínimo um gol. Há que realçar, e deixei-me alongar só um pouquinho, aquilo que foi o percurso desta equipa na Liga dos Campeões. Passámos a fase de grupos de uma maneira fantástica, em 18 pontos possíveis fizemos a 6, eliminámos os oitavos de final a Roma, que vem de um campeonato extremamente competitivo, e tivemos estes dois jogos com o Liverpool, que penso que faltou-nos alguma pontinha de sorte e também alguma eficácia para podermos discutir esta passagem às meias finais da Liga dos Campeões.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Ontem, Boston 99, Indiana 81, Boston comanda por 2-0. Milwaukee Bucks 120, Detroit 99. Milwaukee comanda também por 2-0. Também por 2-0, o Houston comanda sobre o Utah Jazz, ontem ganhou 118-98. Hoje entramos nos terceiros jogos da eliminatória.
Em Moçambique prossegue o registro eleitoral, mas como nos diz o André Batista, nas zonas afetadas recentemente pelo ciclone Idai, há problemas.
O recenseamento eleitoral foi adiado por 15 dias para dar lugar à reconstrução das zonas afetadas pelo ciclone e arrancar em simultâneo em todo o país, mas várias brigadas estão paralisadas por falta de energia e outras ainda não chegaram aos locais ainda inundados devido à intransitabilidade das vias, segundo Jorge Donquene, diretor provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAE, em Sofala.
Fontes alternativas para a alimentação dos mobiles de ATI é a situação que prevalece até hoje. Há muitos mobiles que acabaram ficando sem registro por causa de falta de dano. Na nossa planificação inicial, nós tínhamos cerca de 220 postos sem corrente elétrica, mas a situação depois do ciclone Idai passou para 356 postos sem corrente elétrica.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
E depois de termos esta reportagem de Moçambique, vamos ficar com música de Angola. Helvio com Coisas Nossas. E enquanto estamos aqui com o Elvio, de recordar que nós vamos estar durante uns momentos sem estar no Facebook, mas vamos já voltar de seguida e depois vão ficar com o meu colega Amâncio Miguel para a segunda meia hora de emissão. Fiquem então com o Elvio.
Das sete carinas que agora são dez, sobrou a Maria, não chegou a vez. Quem pediu o que ela fez? São nossas coisas, coisas nossas, oh coisa. Nossas coisas, coisas nossas, oh coisa. No asfalto, só que passa. Aperto o choro, meu abraço ao é. Bolo Yami. O candongueiro maluco, a tia que é feiticeira. A maca daquela vizinha, que enriqueceu fofoqueira. O candengue que desmou. O cota bebeu e apagou. A dama que tá rachou. No bota que malecou. Empresário que roxou, o moata que entrou em queda, o amante que é assumido, tipo que virou marido, o filho que fez lá fora, a outra que agora é senhora, a surra que deu no cota. São nossas coisas, coisas nossas, oh coisa. Nossas coisas, coisas nossas, oh coisa. São nossas. falsadeiro, a tia que agora é maluca, a vaca da feiticeira.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de abril. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, não houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia, diz o relatório do procurador especial Robert Mueller, hoje publicado. Coreia do Norte não quer Mike Pompeo nas negociações para a sua desnuclearização. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pitiguiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com, WhatsApp, +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Patrick Deia. E nas notícias, Ana Guedes, a começar o relatório do procurador especial Robert Mueller.
Assim é, Amâncio, o relatório do procurador especial Robert Mueller sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas de 2016 foi hoje tornado público pouco depois de, em conferência de imprensa, o procurador-geral William Barr ter declarado que o documento iliba o presidente Donald Trump e a sua campanha de conluio com a Rússia. O procurador disse ainda que o relatório indica que, depois de assumir o poder, o presidente não teve qualquer intenção corrupta de obstruir a investigação.
A Coreia do Norte pediu que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, seja retirado das negociações entre Washington e Pyongyang sobre armas nucleares, culpando-o pelo interesse criado no processo. Estas declarações foram divulgadas algumas horas depois de Pyongyang ter informado que o líder norte-coreano Kim Jong-un havia supervisionado o teste de uma nova arma tática guiada. Esta é a segunda vez que a Coreia do Norte alega ter realizado um teste de armas desde o início das negociações em 2018 com os Estados Unidos sobre os seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares e o primeiro desde a segunda cimeira entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro em Hanoi, no Vietnã.
Pelo menos 15 pessoas morreram no Paquistão depois de um grupo de assaltantes ter entrado num autocarro e disparado sobre os passageiros do veículo, isto segundo as autoridades daquele país. Mais de 30 pessoas encontravam-se no autocarro que viajava para o porto de Gaudar, na província do Baluchistão, no sudeste do país. O ataque não foi de imediato reivindicado, embora os separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão tenham muitas vezes como alvo as forças de segurança.
O Tribunal Supremo do Uganda deu o seu apoio hoje a uma decisão para se acabar com o limite de idade a candidatos à presidência, abrindo assim caminho para que Yoweri Museveni seja candidato a um sexto mandato. O Supremo Tribunal rejeitou um apelo dos oponentes de Museveni contra uma anterior decisão do Tribunal Constitucional que tinha legalizado uma lei acabando com os limites de idade.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ofereceu ajuda para mediar uma transição política no Sudão após a queda do presidente autocrático Omar al-Bashir sob pressão de protestos populares. A decisão teve lugar 7 meses depois de Bashir ter ajudado a mediar um acordo de paz entre Salva Kiir e o principal grupo rebelde da oposição no Sudão do Sul, liderado por Riek Machar, que conquistou a independência do Sudão em 2011 após décadas de conflito. Bashir, que tomou poder num golpe em 1989, foi ele mesmo derrubado na semana passada pelos militares que prometeram eleições livres dentro de 2 anos.
Na Guiné-Bissau, tomaram posse os deputados para a 10ª legislatura. terão um mandato de 4 anos. Ao todo, são 102 parlamentares eleitos nas eleições legislativas. Em Bissau, o nosso correspondente Lassana Kassamá falou com alguns analistas sobre as perspectivas desta 10ª legislatura da Guiné-Bissau.
Para alguns observadores, o restabelecimento de um espírito de confiança entre os principais atores políticos deve constituir a base para a garantia de uma estabilidade parlamentar e governativa. Lesmes Monteiro, jurista e ativista cívico, aponta que os desafios do novo Parlamento devem assentar-se, sobretudo, na estabilização do país.
Quando estamos a falar da estabilidade política, que é um componente indispensável para o progresso deste país, podemos pensar, por um lado, na manutenção ou mudança deste regime, que nós temos, que é semipresidencial, ou a alteração de alguns preceitos constitucionais, sobretudo o artigo que dá poder ao chefe de Estado para demitir o governo com uma alta dose de discrecionalidade e a redimensionamento do aparelho do Estado. Isto já estou a falar de reforma do Estado.
Os deputados da nação, que representam o PAIGC, MADEM G15, PRS, a PUP-NGB, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, perspectivam ainda viver durante os próximos 4 anos um clima de crispação parlamentar, refere, por outro lado, Lesbos Monteiro.
Não teremos um parlamento muito pacífico, pelo contrário, as guerras, as divisões da última legislatura vai transbordar para esta legislatura, né? Se considerarmos que há um componente de sobrevivência política por parte dos opositores, principalmente do PRS, que saiu da segunda força política para a terceira força política. Temos também o MDEM, que são dissidentes do PAIGC, que virão a todo o custo infernizar ou complicar, de uma forma positiva ou negativa, o mandato, a governação do país.
Humberto Monteiro, jornalista e editor do semanário Gazeta de Notícias, relativiza o cenário de uma eventual instabilidade governativa resultante da dinâmica política no Parlamento guineense.
Eu acho que vamos ter um Parlamento em termos de constituição estável. Por quê? Porque a maioria resulta de um consenso, resulta de um acordo entre partidos que comprometeram-se com base em critérios, em regras bem definidas para irem até o fim da legislatura. Agora, se me perguntar se vai ser um parlamento disputado, vou dizer sim, que vai ser um parlamento disputado, em termos de debate, de ideias, em termos de funcionamento, sobre determinadas questões da vida nacional.
Era Humberto Monteiro, editor do jornal independente Gazeta de Notícias, sobre posse hoje dos novos deputados junto ao Parlamento. Trata-se de um Parlamento com 13 mulheres, número inferior à legislatura anterior, onde se contavam 14 deputadas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau, onde estamos presentes através da Rádio Pidjigiti. 13 horas 37 minutos aqui em Washington. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo determinou hoje a prisão preventiva com medida de coação para a antiga ministra de Trabalho, Maria Helena Taipo. Assim, a antiga ministra vai aguardar o julgamento nos calabouços.
Maria Helena Taipo esteve pouco mais de 3 horas a ser ouvida pelo juiz da 6ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Detida na última terça-feira, a antiga ministra do Trabalho e embaixadora de Moçambique em Angola é acusada num processo de corrupção e de ter beneficiado ilicitamente de dinheiro proveniente do Instituto Nacional de Segurança Social. Ao fim da audição, não foi prestada qualquer informação à imprensa. O advogado de defesa escusou-se de tecer quaisquer comentários. Contudo, fontes do tribunal informaram que foi decretada a prisão preventiva da antiga ministra. Quem teve sorte diferente foi o empresário Lúcio Sumbana, filho de Fernando Sumbana Júnior, membro sênior do Partido Frelimo e que durante vários anos fez parte da estrutura dos governos de Joaquim Chissano e Armando Guebuza, como ministro em várias pastas. O empresário é acusado de ter pago subornos à antiga ministra por forma a tirar benefícios a favor de uma das empresas de que é gestor. Numa audição que terminou em instantes e que durou pouco mais de 4 horas, o tribunal acabou, segundo fontes judiciais, por determinar a liberdade condicional mediante pagamento de caução no valor que não conseguimos apurar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William, e esta atualização. A antiga ministra e diplomata moçambicana que esteve em Angola, Maria Helena Taipo, detida preventivamente enquanto aguarda o seu julgamento. É um caso de corrupção, pelo menos o desvio de 1 milhão e 500 mil dólares. Mais de 350 postos de licenciamento ainda não iniciaram o registro de eleitores na província moçambicana de Sofala, no centro, por se localizarem em zonas ainda sem corrente elétrica para alimentar os computadores, para a rede ter sido severamente devastada pelo ciclone Idai. Com mais detalhes sobre esta questão, temos na região centro de Moçambique o André Batista.
O recenseamento eleitoral foi adiado por 15 dias para dar lugar à reconstrução das zonas afetadas pelo ciclone e arrancar em simultâneo em todo o país, mas várias brigadas estão paralisadas por falta de energia e outras ainda não chegaram aos locais ainda inundados devido à intransitabilidade das vias, segundo Jorge Dunkene, diretor provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAE, em Sofala.
Fontes alternativas para a alimentação dos mobiles aqui. É a situação que prevalece até hoje. Há muitos mobiles que acabaram ficando sem registro por causa de falta de dados. Na nossa planificação inicial, nós tínhamos cerca de 220 postos sem corrente elétrica, mas a situação depois do ciclone Idai passou para 356 postos sem corrente elétrica.
Tom Kenney disse que vários mecanismos estão sendo usados para ultrapassar a situação.
Apenas aguardamos a dessa altura a recessão de material complementar para fontes de energia. E nós já temos em nossa posse painéis solares, faltamos a esta altura inversores e baterias para poder fazer uma alimentação aos próprios mobiles já ter.
Outros 7 postos de recenseamento, nomeadamente 1 na cidade da Beira, 4 em Amatanda e 2 em Marromeu, ainda não tinham sido montados até esta quinta-feira devido à inacessibilidade dos locais.
Praticamente até hoje, ao nível da nossa província, são 7 brigadas que não estão a funcionar. São 7 brigadas, falamos de 4 brigadas em Amatanda, as chuvas ainda persistem em cair e agravando assim a dificuldade de movimentação das brigadas. Uma brigada do distrito da Beira e 2 brigadas do distrito de Marumé.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, anulou hoje os resultados de um concurso público que deu a licença de operação de um quarto operador de telemóveis, a companhia Telstar Comunicações, pertencente ao general Manuel João Carneiro em 90% e António Mateus. O semanário angolano Expansão revelou numa das suas edições que o acionista maioritário tinha ligações com a empresa Mundo Telecomunicações, detida pelos antigos ministros de Transportes Augusto Tomás e das Finanças Pedro de Moraes, pelo antigo secretário dos Assuntos Económicos do antigo presidente José Eduardo Santos, André Brandão, e pelo antigo governador de Luanda, Higino Carneiro. A atribuição da licença a essa companhia tinha levantado críticas à falta de transparência em todo o processo, mesmo a nível internacional. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, foi criticada pela agência de notícias Bloomberg. Esta decisão de João Lourenço pode ser vista como mais um passo na luta pela transparência, algo que o presidente fez parte da sua campanha governamental. O executivo diz que a gestão da despesa pública é agora muito transparente. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, traz aqui diferentes opiniões.
O presidente da Associação Industrial Angolana diz que, de facto, algo mudou na forma como o governo está a gerir a coisa pública. José Severino entende que, apesar de algum déficit, há mais transparência.
Hoje temos uma melhor gestão dos recursos que são postos ao serviço da educação, da saúde, fundamentalmente nessas áreas, e do investimento público. Temos menos dinheiro, mas um melhor rácio entre a aplicação dos recursos e a qualidade daquilo que se serve, independentemente dos nossos déficits de gestão. Acho que podem ser, e de quem nos dá assessoria, termos consultores nacionais a dar auditoria e capacitação a esses gestores públicos.
Mas há quem duvide. O economista José Matuta Quato diz que não deve ser o executivo a ser juiz em causa própria.
Porque não basta dizer, é importante publicá-la. Se nós irmos ao site do Ministério da Finanças, teremos dificuldades em encontrar informações recentes, publicadas, enfim. É para o cidadão poder fazer juízo também. É difícil. formar opinião com base nesse fato, porque aí eu estaria a formar opinião com base num fato que não existe. É suspeita, obviamente, vir publicamente e dizer que há mais transparência. Portanto, é preciso haver instituições independentes que querem fazer essa apelação.
Quem também não crê no que diz o Executivo é o especialista em políticas públicas, David Kissadila.
Parece o seguinte: está aqui, vai fazer isso, 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 aquilo. Depois no fim vai nos demonstrar como é que gastou, como é que fez. Não é verdade isso que acontece. É, há um certo esforço executivo procurar demonstrar que há uma certa transparência, mas o que é verdade não é.
Kissadila apontou um exemplo recente na questão do concurso em que a Telstar, a quarta operadora de telefonia móvel, venceu.
Até agora, começa a demonstrar que de fato não houve transparência. Quer dizer que as pessoas continuam a duvidar dos critérios, dos mecanismos, enfim, como permitiu a aprovação dessa empresa passar, ganhar o concurso, porque de fato não houve lisura que pudesse dar oportunidade à população poder acompanhar, de fato o processo está decorrendo de uma forma aceitável.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O relatório do Procurador Especial Robert Mueller sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas de 2016 foi hoje tornado público aqui em Washington, pouco depois de a conferência de imprensa, o Procurador William Barr ter declarado que o documento iliba o Presidente Trump e a sua campanha de conluio com a Rússia. O Procurador disse ainda que o relatório indica que, depois de assumir o poder, o Presidente não teve qualquer intenção corrupta de obstruir a investigação. Segundo leituras iniciais de vários meios de informação ao documento, de quase de 400 páginas, Mueller não pode decidir sobre a questão de obstrução de justiça porque não conseguiu determinar a intenção das declarações e ações de Trump após a sua tomada de posse. Trump respondeu a perguntas do procurador por escrito. O relatório diz que os investigadores não intimaram o presidente a responder pessoalmente porque isso levanta um substancial atraso numa etapa já final da investigação. O procurador considerou, contudo, que foram inadequadas as respostas por escrito que Trump deu. No mesmo relatório, há uma referência ao facto de Donald Trump ter tentado remover o procurador especial Robert Mueller das suas funções há 2 anos. O documento afirma que Trump telefonou ao advogado da Casa Branca, Don McGahn, a 17 de junho de 2017 e deu-lhe ordens para telefonar ao procurador-geral interino para lhe dizer que Mueller tinha conflitos de interesse e devia ser demitido. McGahn não obedeceu à ordem, diz o documento, que afirma ainda, por outro lado, que a campanha de Donald Trump se reuniu com uma advogada russa durante a campanha esperando obter material sobre Hillary Clinton que pudesse aumentar as possibilidades de Trump ser eleito. O documento diz, contudo, que nada foi alcançado nessa reunião, que Mueller concluiu não constituir conspiração para conluio com os esforços ativos da Rússia em interferir nas eleições. Washington, Voz da América. Nicolás Maduro volta a atacar a administração Trump pela intensificação de sanções contra Cuba, Nicarágua e Venezuela, por sinal, o seu país. Falando na televisão nacional a partir de um centro de distribuição de alimentos do governo, Nicolás Maduro acusou Trump de prejudicar o povo da Venezuela com sanções unilaterais e ilegais. Maduro diz que as sanções contra o Banco Central da Venezuela são ilegais e imorais. Os bancos centrais são sagrados e nenhum país deve mexer neles.
Hoje volvieron a tomar um conjunto de sanções unilaterais totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados. Todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país.
A administración Trump dice que el banco tem sido fundamental para sustentar o governo de Nicolás Maduro. Novas restrições foram também feitas a Cuba, visando punir o regime por apoiar Nicolás Maduro. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, anunciou na quarta-feira que os cubano-americanos apenas podem enviar para os familiares na ilha $1,000 por pessoa. Durante a administração Obama, tiveram lugar iniciativas de aproximação com Cuba, mas Trump retornou à abordagem da Guerra Fria nas relações com a Havana. Os Camarões, que já foram o segundo maior produtor de café do mundo, encontram-se agora na 31ª posição das 156 mil toneladas em 1990 para cerca de 25 mil hoje. Embora ainda dominem, os Camarões esperam que o consumo doméstico ajude a aumentar a produção do café. Esta é uma reportagem de Edwin Quinzeca, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Os consumidores de café provam robusta e arábica num local da capital. Cyril Yuba visitou o festival.
He says testing coffee today.
Experimentar café pode levar-me a beber mais no futuro. Penso que o café é muito bom. O Festival Anual do Café, o Festi Coffee, visa encorajar os 24 milhões de camaroneses a beber para ajudar a fomentar a produção, como refere o ministro Luc Magloire.
Vous imaginez la taille du marché. Cela nous impose de produire davantage, de produire mieux.
He says an increase in coffee consumption will make Cameroon produce more. We can produce more.
O aumento do consumo de café vai promover a produção de café nos Camarões. Podemos produzir mais se convencermos o mercado doméstico a que fique satisfeito. Os Camarões foram, outrora, um dos maiores produtores mundiais de café. A produção baixou de 156 mil toneladas em 1990 para as atuais 25 mil toneladas. O setor industrial atribui a baixa aos preços de café pela ausência de incentivo à cultura do café.
Há várias coisas que deveriam evoluir. A consumação local, já.
He says they have to look for local solutions to their problems. Local consumption of coffee should be part of their habit, and he does not know why people have the tendency of behaving.
Pierre André Júnior, diretor de uma torrefação. Temos de procurar soluções para os problemas. O consumo do café deve fazer parte do nosso hábito. Não entendo como as pessoas têm receio do café que o seu país produz. Os Camarões são o sétimo país africano na produção de café e encaram os mercados de exportação da Europa, como refere Pierre André Júnior.
Ao nível da produção, nós vamos exportar a peu près 80%.
We shall be targeting neighboring markets in Nigeria, Gabon, Congo and Chad. The markets are promising and can purchase about
20%. Vamos investir nos mercados vizinhos da Nigéria, do Gabão, do Congo e do Chad. São mercados que podem adquirir cerca de 90% do nosso café. O mercado interno consome apenas 10% do que produzimos. As autoridades camaronesas esperam mudar a tendência apelando aos 300 mil trabalhadores governamentais para que bebam mais café.
João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final. Um bom jogo em perspectiva é aquele em Itália, entre o Nápoles e o Arsenal de Inglaterra. Arsenal entra em campo com vantagem de 2-0. Nápoles tem uma missão muito difícil. Outro jogo a seguir destes quartos de final é aquele entre o Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Benfica de Portugal. Benfica, recorde-se, venceu a primeira mão por 4-2. Eintracht tem que marcar 2 golos sem resposta para poder passar. O treinador do Benfica é Bruno Laje.
É um facto, nós não podemos esconder que neste momento estamos em vantagem e nós temos consciência disso. No entanto, quando chegamos a esta altura da competição, temos que perceber que tudo pode acontecer.
Era Bruno Laje, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol europeu. Ontem, na Liga dos Campeões, um jogo entrou sem dúvida para a história da competição. Foi aquele entre duas equipas inglesas, Manchester City e Tottenham. Sobe e desce, montanha russa, de estontear todos não era bom para cardíacos. Recordemos, Tottenham venceu a primeira mão por 1-0 e ontem, nos primeiros 11 minutos, 4 golos e mais um aos 21. Vamos ver. City começa da melhor maneira, marca aos 4 minutos. Aos 7, Tottenham iguala, passa à frente aos 10. Um minuto depois, aos 11, Manchester City iguala. Tem agora que marcar 2 golos para passar. Marca o primeiro aos 21. Portanto, Aos 21 minutos já tinham sido marcados 5 golos. Vai-se para a segunda parte. City marca de novo aos 59, 4-2. Aos 73 de canto, Tottenham marca o seu terceiro golo. Festa grande, festa interrompida. Árbitro vai ao vídeo árbitro. Foi golo com a mão ou não? De um ângulo parece que sim, de outro parece que não. Árbitro decide que o golo vale. Agora City totalmente ao ataque e já em tempos de descontos marca. Festa grande, festa interrompida. Vai-se ao vídeo árbitro, golo anulado. City vence o jogo por 4-3. Precisava desse golo anulado. 4-3 não chega. Bye bye. Nas meias finais vamos ter Tottenham Ajax e Liverpool-Barcelona. Alguns dizem que esta é a verdadeira final. Liverpool chega às meias finais depois de ter ontem ido a Portugal bater o Porto por 4-1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu penso que é injusto, muito sinceramente, naquilo que foram estes dois jogos, esta diferença de golos, esta grande eficácia, não só neste jogo como no jogo anterior do Liverpool, e ineficácia da nossa parte, porque o primeiro jogo também podíamos ter feito no mínimo um gol. Há que realçar, e deixei-me alongar só um pouquinho, aquilo que foi o percurso desta equipa na Liga dos Campeões. Passámos a fase de grupos de uma maneira fantástica, em 18 pontos possíveis fizemos 16, eliminámos os oitavos de final a Roma, que vem de um campeonato extremamente competitivo, e tivemos estes dois jogos com o Liverpool, que penso que faltou-nos alguma pontinha de sorte e também alguma eficácia para podermos discutir esta passagem às meias finais da Liga dos Campeões.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Ontem, Boston 99, Indiana 81. Boston comanda por 2-0. Milwaukee Bucks 120, Detroit 99. Milwaukee comanda também por 2-0. Também por 2-0, o Houston comanda sobre o Utah Jazz. Ontem ganhou 118-98. Hoje, entramos nos terceiros jogos da eliminatória.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é o empresário angolano Bento Kangamba. E agora o resumo da imprensa americana. Mueller encontrou inúmeros contactos com a Rússia, mas as provas de crime não foram suficientes, escreve o New York Times sobre a divulgação do relatório do procurador especial Robert Mueller. O Washington Post trata o mesmo assunto com o título: o relatório demonstra que a equipa de Mueller debateu-se com o tema de obstrução. Este diário cita a reação de Donald Trump quando lhe foi dito que tinha um encontro com Mueller. Segundo notas do antigo procurador-geral Jeff Sessions, Trump afirmou que era o fim da sua presidência. Com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que, em termos de notícias do continente africano, destacamos que o Tribunal Supremo do Uganda deu o seu apoio hoje a uma decisão para se acabar com o limite de idade a candidatos à presidência, abrindo assim um caminho para que Yoweri Museveni se recandidate a um sexto mandato. E vimos também o Sudão a oferecer-se para mediar, ou melhor, o Sudão do Sul a oferecer-se para mediar o conflito no Sudão. Ponto final, um grande abraço do Amais Miguel. Dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira, uma parte. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviem lá português.celulemo através do telemóvel em português e podem nos acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a nossa second continua a ser de Patrick Dea. Principais notícias a esta hora, divulgado relatório do Robert Mueller, Coreia do Norte pede que Mike Pompeo seja retirado das negociações com Washington. 18 de abril de 2019, quinta-feira, estaremos com um trabalho sobre a política africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. O presidente da Bola, João Lourenço, anulou os resultados de um concurso público que deu a licença de operação de um quarto operador de telemóveis à companhia Telstar Telecomunicações, pertence do jornal Manuel João Carneiro, em 90% de António Mateus. A atribuição da licença àquela companhia tinha levantado críticas à falta de transparência em todo o processo, mesmo a nível internacional. A agência de notícias Bloomberg publicaram, aliás, um artigo em que disse que a Telstar tinha sido formada já depois da abertura do concurso e que o seu escritório estava encerrado quando o repórter a visitou. Hoje, numa nota de imprensa, o presidente João Lourenço anulou o resultado do concurso, afirmando que a companhia não tinha cumprido vários procedimentos necessários, nomeadamente exigências relativas ao balanço e demonstrações de resultados e declaração sobre o volume global de negócios relativo aos últimos 3 anos. A decisão de João Lourenço pode ser vista como mais um passo na luta pela transparência, algo que o presidente fez parte da política governamental. O executivo diz que a gestão da empresa da despesa pública é agora mais transparente. O Manuel Rogério diz que há opiniões diferentes.
O presidente da Associação Industrial Angolana diz que, de facto, algo mudou na forma como o governo está a gerir a coisa pública. José Severino entende que, apesar de algum déficit, há mais transparência.
Hoje temos uma melhor gestão dos recursos que são postos ao serviço da educação, da saúde, fundamentalmente nessas áreas, e do investimento público. Temos menos dinheiro, mas o melhor rácio entre a aplicação dos recursos e a qualidade daquilo que se serve, independentemente dos nossos déficits de gestão. Acho que podem ser, e de quem nos dá assessoria, termos consultores nacionais a dar auditoria e capacitação a esses gestores públicos.
Mas há quem duvide. O economista José Matuta Quato diz que não deve ser o executivo a ser juiz em causa própria.
Porque não basta dizer, é importante publicá-la. Mas se nós irmos ao site do Ministério da Finanças, teremos dificuldades em encontrar informações recentes, publicadas, enfim. É para o cidadão poder fazer juízo também. É difícil formar opinião com base nesse fato, porque aí eu estaria a formar opinião com base num fato que não existe. É suspeita, obviamente, vir publicamente e dizer que há mais transparência. Portanto, é preciso haver instituições independentes que poderem fazer essa atuação.
Quem também não crê no que diz o executivo é o especialista em políticas públicas, David Kissadila.
Transparência é o seguinte: está aqui, vai fazer isso, 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 aquilo. Depois não fiz, vai nos demonstrar como é que gastou, como é que fez. Não é verdade isso. que acontece. Que há um certo esforço executivo procurar demonstrar que há uma certa transparência, mas o que é verdade não é.
Isadila aponta um exemplo recente na questão do concurso em que a Telstar, a quarta operadora de telefonia móvel, venceu.
Até agora, começa a demonstrar que, de fato, não houve transparência. Quer dizer que as pessoas continuam a duvidar dos critérios, dos mecanismos, enfim, como permitiu a aprovação dessa empresa passar, ganhar concurso, porque, de fato, não houve lisura que pudesse dar oportunidade à população poder acompanhar. De fato, o processo está decorrendo de uma forma aceitável.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para a Guiné-Bissau. Os deputados tomaram posse hoje para um mandato de 4 anos. Ao todo são 102 parlamentares eleitos nas eleições legislativas de março. Na capital Bissau, o nosso correspondente Lassa Cândido Samá falou com alguns analistas sobre as perspectivas desta 10ª legislatura.
Para alguns observadores, o restabelecimento de um espírito de confiança entre os principais atores políticos deve constituir a base para a garantia de uma estabilidade parlamentar e governativa. Lesmes Monteiro, jurista e ativista cívico, aponta que os desafios do novo Parlamento devem assentar-se, sobretudo, na estabilização do país.
Quando estamos a falar da estabilidade política, que é um componente indispensável para o progresso deste país, podemos pensar, por um lado, na manutenção ou mudança deste regime, que nós temos, que é semipresidencial, ou a alteração de alguns preceitos constitucionais, sobretudo o artigo que dá poder ao chefe de Estado para demitir o governo com uma alta dose de discrecionalidade e a redimensionamento do aparelho do Estado. Isto já estou a falar de reforma do Estado.
Os deputados da nação, que representam o PAIGC, MADEMG 15, PRS, a PUPRGD, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, perspectivam ainda viver durante os próximos 4 anos um clima de crispação parlamentar, refere, por outro lado, Lesbos Monteiro.
Não teremos um parlamento muito pacífico, pelo contrário, as guerras, as divisões da última legislatura vai transbordar para esta legislatura, né? Se considerarmos que há um componente de sobrevivência política por parte dos opositores, principalmente do PRS, que saiu da segunda força política para a terceira força política, temos também o MDEM, que são dissidentes do PAIGC, que virão a todo o custo infernizar ou complicar, de uma forma positiva ou negativa, o mandato, a governação do país.
Humberto Monteiro, jornalista e editor do semanário Gazeta de Notícias, relativiza o cenário de uma eventual instabilidade governativa resultante da dinâmica política no Parlamento guineense.
Eu acho que vamos ter um Parlamento em termos de constituição estável. Por quê? Porque a maioria resulta de um consenso, resulta de um acordo entre partidos que comprometeram-se com base em critérios, em regras bem definidas para irem até o fim da legislatura. Agora, se me perguntar se vai ser um Parlamento disputado, vou dizer assim, que vai ser um Parlamento disputado em termos de debates, de ideias, em termos de funcionamento sobre determinadas questões da vida nacional.
Era Humberto Monteiro, editor do jornal independente Gazeta de Notícias, sobre posse hoje dos novos deputados junto ao Parlamento. Trata-se de um Parlamento com 13 mulheres, número inferior à legislatura anterior, onde se contavam 14 deputadas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A China vai financiar a modernização e expansão do Aeroporto Internacional da capital de São Tomé e Príncipe, durante as obras iniciais no final do ano, anunciou em São Tomé o Conselheiro Económico e Comercial da Embaixada da China. Gao Jianbao anunciou o apoio financeiro do seu país no decurso da cerimónia de apresentação do projeto, que contou a presença do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus e dos membros da missão governamental chinesa, que se encontra em São Tomé para a conclusão dos estudos técnicos da obra. Além da extensão da pista de 2.170 para 2.800 metros, o conselheiro da Embaixada Chinesa disse que o projeto contempla ainda a ampliação do parque de estacionamento das aeronaves, recuperação do sistema de iluminação, atualização do controle de tráfego aéreo e terminal da carga, entre outras intervenções. A apresentação deste projeto teve lugar menos de um mês após a deslocação do primeiro-ministro São Tomé à China, onde se encontrou com o seu homólogo chinês, com quem abordou questões de cooperação bilateral. Moçambique deverá vir a ser um dos 10 maiores produtores mundiais de gás natural liquefeito nos próximos anos, a par da Nigéria e da Argélia, no continente africano.
A nota, que acaba por ser um apanhado de muito que tem sido escrito sobre o assunto, salienta que os intervenientes nos dois consórcios dos blocos Área 1 e Área 4 deverão, dentro de pouco tempo, anunciar as decisões finais de investimentos, estão das despesas de capital estimadas em 40 mil milhões de dólares. Os depósitos de gás natural já descobertos naquela baía consistem em 75 bilhões de pés cúbicos no bloco Área 1, liderado pelo grupo americano Anadarko Petroleum, recentemente comprado pelo grupo também americano Chevron, e 50 bilhões de pés cúbicos no bloco Área 4, e operado pelos grupos ExxonMobil e italiano Eni. A decisão de cancelar a compra de aviões anunciada esta semana pode custar à Angola 62,9 milhões de dólares, uma vez que a construtora norte-americana Boeing pretende receber os montantes a que tem direito. Um despacho presidencial de 9 de abril revoga especificamente as autorizações dadas em janeiro para a celebração de contratos com a empresa Boeing dos Estados Unidos e Bombardier do Canadá para a compra de novos aparelhos até 2022. O jornal Valor Económico escreveu que uma fonte da Boeing assegurou que o que já foi pago de certo não será devolvido e que a companhia vai exigir a parte da falta, que ascende a 59,8 milhões de dólares, atendendo a que Angola já tinha pago perto de 4 milhões de um total de 62 milhões de dólares. A empresa norte-americana justificou a sua posição com o facto de ter já gasto bastante dinheiro para a configuração para a transportadora aérea angolana dos B787, cujos três primeiros tinham entregas previstas para entre outubro e novembro próximos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Bento Cangamba, um empresário-general na reserva.
Nigéria e Sudão, expressões insistentes de descontentamento popular, puxaram os seus presidentes para fora do poder. Na rubrica 2Rs África Ocidental, os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Naumann falam sobre a situação semelhante e diferente nestes dois países africanos. Será que chegaram atrasados à Primavera Árabe? Rui Naumann, é esta uma progressão natural?
Sim e não. Eu não acredito politicamente, e principalmente em África, no famoso efeito dominó, como se falou nas primaveras árabes, não é? Porque cada uma das revoluções ou alterações do regime que ocorreram foram quadros muito específicos em que a semelhança era simplesmente no mecanismo da revolta. Aqui, o que aconteceu no Sudão, com, digamos, a saída forçada do Omar al-Bashir, que já estava há 30 anos no poder, empurrado, digamos, pela população e apoiada essa população pelos militares, podíamos encontrar pontos, digamos, coincidentes com o que se passa na Argélia, com Abdelaziz Bouteflika, em que também há protesto popular que leva a uma tomada de posição mais alta hierarquia militar, Gaid Salah, em que sugere, digamos, um impeachment por questões de saúde ou abrigo da Constituição argelina, para a saída do Abdelaziz Bouteflika, e aqui há o efeito bola de neve, em que a população não fica satisfeita apenas com a saída do Bouteflika, mas quer a saída de todo o sistema, não é? O que se chama, já pós-Bouteflika, o que se chama a saída dos 3Bs, ou seja, o Abdelkader Ben Salah, que é o presidente interino, o Noureddin Bedoui, o chefe de governo, e um que já saiu, entretanto, que é o Tayeb El Aiz, que é o presidente do Conselho Constitucional. Aqui não podemos criar dois casos paralelos em que um é o seguimento do outro e vice-versa, porque tem duas conjunturas completamente diferentes. Pontos comuns é, por exemplo, no Sudão, a enormíssima crise económica, que já é uma consequência da independência do Sudão do Sul, em que tirou 70% das receitas petrolíferas ao Sudão. No entanto, a baixa do preço do petróleo também provocou uma crise económica na Argélia. São fatores que a gente pode considerar como semelhantes. No entanto, apesar do mecanismo da revolta ser cada vez mais semelhante em todos os países, aqui não podemos ver como um efeito dominó, não é? Tendo sempre em conta alguns pontos semelhantes, como há sempre pontos semelhantes, até em revoluções opostas, sejam elas de carácter militar ou popular.
Uma das coisas que se diz é que mudar um autocrata é algo que é difícil, mas mudar o sistema que o apoia torna-se ainda mais difícil. E isto é algo que se está a verificar na Argélia e que se verifica também, por assim dizer, no Sudão. A questão importante não é saber quem vem a seguir, mas o que é que vem a seguir. Raul, o que é que pode vir a seguir?
É, pegando naquilo que tu disseste, estas são gerontocracias, não é? Isto é o tempo da União Soviética, no tempo do Andropov e do Brezhnev, que eles iam lá para cumprir um calendário e morrerem. O problema da nomenclatura destes aparatchiks, não é? Destes sistemas, é clientelar e vai envelhecendo e, portanto, há a necessidade da renovação geracional. Renovação geracional essa que, no caso do Maghreb, começou em 99 com a nomeação, a entronização, melhor dizendo, de Mohammed VI, que foi no tempo certo. E depois dá-se ali um efeito, aquilo que o Rui disse, que não acredita no efeito carambola em África. De facto, o que aconteceu no Maghreb e no Norte de África, incluindo também o Egito, teve a ver com uma questão de mudança geracional e foi completa. A Argélia não tinha tido primavera árabe por umas questões muito específicas, porque já tinha tido na década de 80 a primavera berber com os cabilas. Já tinha tido na década de 90 a guerra civil, tinha um regime militar fortíssimo e, portanto, e depois tinha o poder da torneira, relativamente ao gás natural que vem para a Europa. E isso é algo que eles têm a perder e que não querem perder. E, portanto, a primavera árabe não passou pela Argélia, fundamentalmente por estas razões. O que é que pode vir aí a seguir? Pois estamos em estado de graça na Argélia e no Sudão neste momento, e esse estado de graça vai demorar até ao momento em que houver pão nas prateleiras. Porque as pessoas, as manifestações têm sido permanentes, constantes e com um folclore popular muito interessante de seguir, mas isto também significa que as pessoas não vão trabalhar. Uhum. E, portanto, é aqui que eu creio que os militares vão marcar a diferença. Sendo que eu creio que há intervenções, influências, intervenções estrangeiras, quer dizer, pressões estrangeiras em ambos os países, não é? Em ambos os processos. Eu creio que, pelo facto de a Argélia estar no Mediterrâneo, ser mais próxima da Europa, ter uma forte ligação à França, à Europa, ter uma enorme população na Europa, etc., todos estes fatores, e havendo uma maior pressão por parte de americanos e franceses para que o presidente não seja um militar, eu creio que o processo vai ser mais suave. Relativamente ao Sudão, logo pelo ponto de partida em que a junta militar que toma o poder e que depõe o presidente diz que vai haver um processo de 2 anos. Isto já está a preparar a população para uma eternidade, digamos assim, porque não acredito que militares, ao dizerem que em 2 anos vão realizar eleições, que esses 2 anos não se prolonguem por mais 2 e por mais 2 e por mais 2. Portanto, creio que são os militares que vão definir o futuro até ao estado de graça terminar. E o estado de graça vai terminar quando as primeiras necessidades e os bens essenciais começarem a faltar. São os militares que vão marcar a diferença e creio que o processo na Argélia vai ser mais condicionado a partir do exterior, era isso que eu queria dizer há pouco, mais condicionado a partir do exterior do que o do Sudão. O do Sudão também envolve a China. A China depende do Sudão e do Sudão do Sul para as suas fábricas trabalharem e para os seus automóveis, para as bombas de gasolina estarem cheias.
Rui, achas que há de facto aqui alguma pressão, por exemplo, de França ou de outro país em qualquer um destes dois países? Uma vez que a gente, quando olha, vê que são, por assim dizer, revoluções populares.
Essa ingerência é feita por várias formas. Uma delas é pela diáspora desses países que está na Europa e outra é pelos governos dos países onde está essa mesma diáspora. Porque, dando o caso da Argélia, mas também podemos falar do Sudão, a percepção da comunidade argelina na Europa sempre foi, de certa forma, muito mais democrática do que aquela percepção que tinha o próprio argelino. O argelino estava resignado, tinha, de certa forma, aceitar a situação política em que estava, porque, exatamente devido ao decénio de guerra civil, que foi uma guerra atroz, não é? Uns dizem guerra civil, outra guerra contra o terrorismo, em que marcou profundamente a personalidade argelina, com medo que estas revoluções degenerem em fenómenos semelhantes e, por outro lado, reforçou muitíssimo o poder dos militares. Os militares aqui, e o Raul também referiu a esse aspecto, é um ponto extremamente importante, porque o que estamos a ver no Sudão e o que estamos a ver na Argélia é que a revolta, o protesto, as manifestações, isto agora depende de interpretarmos fenómeno popular, parte de uma população civil, que depois é legitimado, de certa forma, no caso da Argélia, pelos militares, tal como está a ser no Sudão, com a junta militar, é o nome que a gente lhe pode dar até, em que afastam Omar al-Bashir. No entanto, conhecemos muito poucos casos em que os militares façam a mudança de um regime, não necessariamente uma revolução, mas a mudança de um regime, e que abandonem o poder, e aí estou totalmente de acordo com o Raul. A gente pode ver o caso do Egito, em que a primeira revolução contra o Mubarak projetou um militar, que é o Sisi. Depois, com o Morsi, aí houve levantamento popular, em que o Sisi aproveitou a ocasião, instalou-se no poder e agora o Parlamento vem de aprovar permanência até 2030. Exato. Portanto, são os militares podem deixar o uniforme, podem, em termos da política, tal como fez o Sisi, e tal como é um cenário provável acontecer no Sudão, na Argélia, menos porque os militares fazem parte daquela nomenclatura do poder argelino. Quem pôs Abdelaziz Bouteflika no poder foram os militares, quem está a tirar são os militares também. Mas eles podem tirar o uniforme, mas nunca deixam a vida militar. É como se diz habitualmente, o militar, a partir do momento que é militar, nunca o deixa de ser, nem quando entra na reforma.
A minha próxima pergunta, então, é como é que vamos gerir estas expectativas das populações?
Esta sociedade de cariz islâmico tem a repressão na sua gênese, no sentido em que as pessoas lidam com a repressão diariamente. E isto precisa, é tal panela de pressão que precisa de respirar durante algum tempo e depois tapar novamente. Portanto, este estado de graça é um momento em que a panela de pressão está em perfeita evasão, em perfeita descompressão, e também, ao mesmo tempo, está-se a preparar para aquilo que vier a seguir. Porque aquilo que vier a seguir, por muito mal que seja, não há de ser pior do que aquilo que já esteve.
Que é, como é que se garante, então, uma transformação social que garanta, por assim dizer, que sustenha qualquer transformação política?
Isso obrigaria uma mudança total dos próprios regimes. É o caso da Argélia e aqui o caso do Sudão especificamente. O problema é que o domínio das nomenclaturas, não podemos só dizer uma nomenclatura, no caso da Argélia, mesmo do Sudão. Do Sudão poderíamos referir só uma. Mas os clãs, a força dos clãs, que têm lá dentro, controlam o sistema político, é através dessa substituição e da neutralização desses clãs. É o processo que tentam pôr em curso, digo bem, tentam, no caso da Argélia. No Sudão, pertencia o poder mais a uma família. Não foi muito falado, mas não foi por acaso, que dois irmãos, o Omar al-Bashir, também foram detidos, porque o poder já estava nas mãos da própria família. Aqui é uma via digamos, uma das alternativas, há sempre vários cenários de alternativas, é uma democratização do país. E quando eu me refiro à democratização, é uma democratização baseada nos princípios culturais e específica a cada um dos países. Todas as democracias não funcionam da mesma maneira em todos os países. Têm que ser adaptadas a cada um deles, e especificamente no Sudão e, numa medida inferior, na Argélia. E porquê é que eu falo especificamente no Sudão? Porque o Sudão tem uma tradição islâmica, digamos, combativa, muito grande. O Sudão chegou a ser o país de residência do Osama bin Laden. E por vezes parece que há um certo esquecimento desse passado, em que o próprio Omar al-Bashir, ele sempre acolheu de braços abertos os movimentos islamistas radicais mais violentos, não é? Outra pergunta que surge imediatamente: há uma população laica para fazer uma viragem nesse âmbito? Não, não existe. O que pode é sim o Sudão descambar, e é mesmo termo, para um regime religioso severo, como ele próprio já teve. Mas esse risco também corre a Argélia. Porque a Argélia, apesar de ter passado a guerra civil, que tinha exatamente a ver os islamistas combativos com uma população, digamos, menos religiosa, há sempre o risco desse islamismo radical e combativo ressurgir com uma força por vezes inesperada, mas aqui é semelhante nos dois países, eu diria até com mais incidência para o Sudão, não é?
Na sequência do que o Rui disse desta questão do Islão mais combativo, portanto, haver uma reação mais surpresa para nós por parte da população, há uma informação de última hora que a voa podemos dar em primeira mão, que é a Irmandade Muçulmana não vai apresentar candidato presidencial na Argélia. Agora, a Irmandade Muçulmana no Sudão está fortemente implementada porque foi o país precisamente para onde muitos dos perseguidos por Sisi fugiram, entre outros egípcios. E desde o tempo de Turabi, que houve uma estratégia de infiltrar as forças armadas e a estrutura policial pelos irmãos muçulmanos através da inscrição dos seus filhos nestas instituições. Portanto, no Sudão, a Irmandade Muçulmana tem a estrutura militar e policial completamente minada. Na Argélia, a Irmandade Muçulmana está partida em quatro partidos. A prioridade é uni-los, é reconstruir a casa novamente, e já disseram que não vão inscrever, candidatar nenhum candidato presidencial, porque não querem repetir a experiência do Egito recente, profundamente marcada na experiência da Irmandade, e eles querem aprender alguma coisa, querem tirar uma lição daquilo e querem novas estratégias de abordagem do poder. E na Argélia não haverá candidato, embora no Sudão as estruturas militares e policiais estejam completamente infiltradas pela Irmandade, e isso poderá fazer a diferença ao longo de todo o processo.
Se a Irmandade Muçulmana não apresentar um candidato na Argélia, é porque a Irmandade Muçulmana tem um partido que depois dividiu-se algumas ramificações noutros partidos argelinos, mas sempre esteve muito próximo do poder. Portanto, aí é para não receber essa herança que são Bouteflika, mas, por outro lado, tem uma presença social e política, em termos nas camadas baixas da população, que pode vir a ter um certo peso também nas eleições, não é? Sem candidato
digamos, social, e com canalização social. De voto, com certeza que sim, tem sempre uma voz a dizer, exatamente.
Exatamente.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Voz da América a transmitir desde Washington.
Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, despedimos desejando a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.